Começa agora, Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.
Falando de arte, hoje tendo o prazer de estar na galeria da Carmo Johnson, que é uma galerista já tradicional aqui da São Paulo e também do Brasil, com um trabalho muito interessante e um trabalho diferenciado em relação às demais galerias paulistas e nacionais. Carmo, conta um pouquinho como é que nasceu esse posicionamento de mercado da Carmo Johnson Galeria de Arte.
Que bom, que prazer estar com você por aqui. E mais legal ainda que a gente vai fazer, a convite seu, essa exposição no Clube Paulistano. E é o seguinte, Sérgio, o que aconteceu? Foi durante a pandemia, quando eu voltei ao Brasil, depois de ter estado um tempo, mais do que 5 anos, eu diria, morando fora, que eu voltei aqui com muita vontade de trabalhar com arte de identidade brasileira. Eu já tinha uma noção do que estava acontecendo, eu conheço esse mundo da arte contemporânea há bastante tempo, mas o que me surpreendeu é que, ao retornar, eu percebi que existia então já um movimento em direção a todas as diásporas, por exemplo, a uma arte de identidade brasileira com raízes brasileiras, e isso me deixou animadíssima, porque é exatamente a maneira como eu pensava. Eu queria poder trabalhar com artistas que tivessem uma reflexão dentro de um contexto cultural diversificado. O Brasil é gigante, e eu sempre pensava sobre os artistas indígenas, era uma coisa que me passava muito, eu me questionava e ficava sem respostas, porque eu conhecia muito pouco da arte indígena brasileira, no sentido da arte contemporânea, no contexto da arte contemporânea. E o que aconteceu foi que o timing foi perfeito, porque eu logo de cara encontrei uma exposição chamada Veshua, Nós Sabemos, cuja curadoria foi de Naini Terena, na Pinacoteca. E essa exposição em São Paulo, e essa exposição me situou dentro de um desejo que eu já tinha e de uma busca que eu tinha que começar a fazer. Ela me colocou de frente a grandes artistas, né? Foi ali que eu conheci o trabalho, até o Krenak, que eu acho tinha uma obra naquela exposição, mas eu conheci o trabalho do Maku ali, da Kaya Gari ali, da Naini Terena ali, do Jaider Isbell, da Dayara Tucano, também com Antihi, que é uma outra artista, entre muitas outras e outros artistas. Então, eu falei, nossa, que interessante, vamos procurar esses artistas. E assim eu comecei com isso, e um artista que eu já seguia há muito tempo e conhecia o trabalho, já tinha trabalhado, inclusive, com ele, que é o Bruno Novelli, que é um artista que também é uma pessoa que não se encaixava em nenhum movimento em si da arte, porque ele tinha uma leitura mais, digamos assim, que passa por um contexto diferente da arte contemporânea de uma das universidades, enfim, de todos os meios acadêmicos e tal. Ele era um autodidata, uma pessoa que pinta porque é um outsider. E com uma linguagem fortíssima, que cruzava vários movimentos, mas que não pertencia a nenhum. Ele fala de muita...
Estava entre vários...
Exato, né? Da arte moderna, arte indígena. O Bruno cobria todas essas possibilidades, inclusive, entre outras, né? Trazendo outras referências. Então, a minha escolha calhou de...
É, mas eu não diria que eram coincidências, né? Porque eu acho que já existia alguma coisa, algum embrião. Porque eu, quando tive a Galeria Documenta, no final dos anos 80, início dos anos 90, eu também abri Documenta Curitiba, Documenta Recife, Rio de Janeiro, Brasília, sempre atrás da arte popular brasileira, mas não da arte que você foi atrás, né? Esse lado de pegar um pouco mais a raiz.
Então, que é uma coisa que sempre me chamou a atenção, não é que eu quisesse trabalhar com arte popular brasileira, eu queria trabalhar com uma identidade brasileira na arte contemporânea. Sim. Então, a minha abordagem para a obra dos artistas que eu trabalho é sempre contemporânea. Eu nunca imagino aquilo como sendo uma coisa que vem apenas das tradições ou que vem apenas de uma prática que é desenvolvida ali por muitos. Pelo contrário, quando eu consigo enxergar num artista algo que seja particular e que saia desse contexto, digamos, tradicional, é onde eu encontro a força do trabalho dele. E eu acho que isso é com o indígena, é com qualquer artista, né? Estamos todos aqui. Não tem uma hierarquia nessa história. Então,
eu gostaria, de aproveitando esse gancho que você colocou, que você contasse um pouquinho o que foi a Bienal de Veneza em relação a esse lado, essa representatividade brasileira, numa Bienal onde o Brasil teve um destaque, acho que importante, um reconhecimento, mas isso eu queria que você contasse.
Então, foi impressionante, na verdade, né? Porque a rapidez com que tudo aconteceu foi incrível, justamente porque os tempos mudaram. Então, a partir do momento que um curador como Adriano Pedrosa resolve colocar a arte brasileira em diálogo entre, né, a arte moderna e as produções artísticas mais contemporâneas e não se restringe a um único lugar, ele justamente foi capaz de trazer essa arte brasileira do Brasil inteiro. Ele fez uma pesquisa profunda e procurou artistas e movimentos que poderiam estar representando essas diferenças. E Adriano é uma pessoa que pesquisa muito, com certeza. Ele já conhecia, por exemplo, o Macu, inclusive tinha feito uma exposição do Macu no MASP antes da Bienal de Veneza. E quando chegou o momento da Bienal de Veneza, ele teve essa ideia genial: vamos pintar essa fachada desse pavilhão central do Jardine e vamos mostrar. É um statement, é muito forte, né? Você pega aquilo, parece um templo único, na verdade. Depois que o Macu ali colocou todo aquele mito do Capitão One, que é aquele jacaré que permite que os homens e os cruzem mundos, né? E saiam da sua aldeia e da sua cultura, ele trouxe também essa ideia do que significa ser estrangeiro em todo lugar, estrangeiro em toda parte. O indígena se sente assim no Brasil, às vezes, mas ele também tem uma história de como ele saiu daquele primeiro lugar aonde a história dele começou. Então foi isso, foi uma conjunção de muitos fatores, mas eu acho que o timing, o amadurecimento, esse desejo de buscar a arte de outros lugares, expressões que abracem culturas e especificidades de cada uma, sem se sentir por isso local ou diminuído, porque se eu sou uma pessoa que trabalha num lugar muito distante, isolada num território brasileiro, pode ser uma coisa quase que fora do circuito, mas essa pessoa hoje, se ela tiver alguma coisa que atraia, vai ser incorporada nesse mundo que a gente chama de arte contemporânea, que abriu muito e ainda bem, porque eu acho que precisava esse movimento. Eu achava falta dessa abertura. Então hoje o meu olhar está nisso. Eu olho e eu vejo, nisso tem muita gente bacana, muita gente talentosa, tem coisa demais, mas eu procuro escolher de acordo com um olhar e um conhecimento e uma sensibilidade que me deixa entender quem eu consigo abraçar como artista e quem eu não consigo.
Como foi sua participação na Art Basel e o reconhecimento da mídia americana em relação a um trabalho que você realizou em uma sequência de agradáveis, assim, agradáveis e importantes momentos da sua trajetória como marchand, como galerista?
Nossa, isso veio, na verdade, um pouco até como um susto, eu vou ser bem sincera. Eu digo assim, que eu acho que eu não estaria em Miami, Art Basel, se não fosse pelo Macu. Porque justamente depois da Bienal de Veneza, eu acho que o movimento do mercado era entender se esses artistas teriam também um mercado. Porque ainda existe muita resistência em relação a todas essas produções e principalmente a produção da arte que vem de povos indígenas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Então ali eu acho que eles se propuseram, a curadoria da feira se propôs a testar esse mercado, a ver, bom, vamos chamar quem a gente pode chamar para cá e vamos ver o que acontece. E para minha surpresa, era uma expectativa grande que eu tinha e ela não foi frustrada, porque a gente conseguiu se colocar, a gente atraiu a atenção de milhares de pessoas que passam por aquela Art Basel Miami, é uma feira extremamente populosa e frequentada de pessoas interessadas, e vendemos também. Então, foi foi maravilhoso. Eu voltaria todos os anos se eu fosse chamada para fazer de novo. Mas é isso. Eu acho que a gente, embora tenha feito Arte Basel Miami, não significa que a nossa cama está feita, vamos dizer assim. A gente tem muito pela frente, porque esse é um mercado extremamente sensível e cheio de entrelinhas e entranhas e direções. E claro, existe a parte do business, então tem interesses em jogo, tem...
Tudo faz parte de um...
É, faz parte de um todo, né? A arte é também um investimento, as pessoas querem saber onde elas estão botando o seu dinheiro, principalmente hoje em dia. Então, é assim, é uma construção, é isso que eu digo, é uma construção. Hoje, acho que a gente consegue construir mais rápido.
Acho que tudo ajuda, né? E dando continuidade a esse bate-papo gostoso, hoje nós estamos fazendo esse podcast aqui na sua galeria e queria que você contasse um pouco dessa exposição particularmente, que eu tive a oportunidade de estar aqui na abertura, mas eu gostaria de escutar um pouco dessa sua escolha.
Então, o artista Roney Jorge, que é baiano do sertão da Bahia, ele me foi apresentado por um caríssimo amigo, um artista que eu já representei, que se chama Alberto Pita. Alberto Pita é um homem sensível, inteligente, e ele me chamou um dia e falou: Carmo, tem uma pessoa que você precisa conhecer. Você precisa conhecer porque esse cara é F-word, entendeu? E ele faz um trabalho maravilhoso, ele pinta muito bem, ele é talentosíssimo e ele precisa de alguém que possa representá-lo para ele entrar numa coisa que a gente chama de mercado. Então eu falei: bom, Alberto, o dia que eu tiver tempo, eu vou para Salvador, que ele mora em Salvador, o Roney Jorge, e vou conhecer o Roney, vou ao estúdio do Roney e vou ver aquilo que eu sinto e quero. A sorte, coincidentemente, é que demorou um tempo para mim conseguir chegar em Salvador, mas quando eu cheguei, Roney, junto de Danilo Barata, que é o curador dessa exposição, que também é baiano, do Recôncavo Baiano e tal, genial, uma pessoa maravilhosa e inteligentíssima, sensibilíssima, eles tinham ganho um edital e eles estavam com uma exposição para abrir na Casa do Benin, que chamava-se Assentamentos, que era uma exposição individual do Roney Jorge dentro de um espaço institucional, de fato construído pela Lina Bobardi em Salvador, que Lina Bobardi passou por Salvador. Ela deixou um rastro e uma marca incrível. Ela foi importantíssima ali para detectar e para trazer a consciência da arte brasileira para além dos centros urbanos, das grandes cidades paulistanas, daquela produção mais eurocentrada. Ela enxergava no Brasil o talento de cada lugar e a importância daquilo, né? Tinha todo um movimento de artistas baianos na época que ela deu luz. Mas aquilo meio que depois se perdeu, né? Houve um momento de interesse e um momento de esquecimento, eu diria, assim. Ficou pouco importante diante da arte contemporânea mais robusta dos movimentos internacionais, que é o que a gente está invertendo agora. Mas foi assim, aí o Roney, aí quando eu vi, eu falei: não, vamos fazer uma exposição. Chamei Danilo para fazer a curadoria, a gente trouxe obras dessa exposição. A exposição estava pronta, o Roney tinha produzido, para além das obras que estavam no Benin, ele conseguiu produzir algumas outras. Sérgio, eu vou falar aqui com as palavras do Danilo Barata, que é o curador dessa exposição do Roney Jorge. A exposição se chama Fixus, Fluxus e Oriquis. Ele começa assim esse texto curatorial: a poética de Roney Jorge emerge como um campo de atravessamentos onde corpo, espaço e memória se articulam em uma partilha do sensível. A exposição propõe uma reflexão sobre a transformação contínua das tradições e identidades afro-brasileiras, explorando as permanências simbólicas e as dinâmicas dos deslocamentos culturais. Sua obra se insere em um território dinâmico onde a interação entre fixos, as permanências simbólicas da tradição afro-indígena e sertaneja, e fluxos, as trocas culturais, deslocamentos e reinterpretações contemporâneas, conforma um campo de ressignificação contínua. Em suas pinturas, os signos do sertão, o couro, a terra, as texturas ásperas e os tons quentes dialogam com elementos da diáspora africana, estabelecendo nexos entre os caminhos da migração, os espaços urbanos e as permanências culturais.
Eu acho que essa exposição, eu particularmente, eu comentei com você, a gente estava presente aqui, uhum. É uma exposição que vale ser visitada. Ela vai até quando?
Ela vai até dia 30 de junho.
Então, Carmo Johnson com essa exposição até 30 de junho. E agora vamos contar um pouquinho da sua programação para a exposição do Paulistano.
Essa exposição que a gente vai fazer no Clube Paulistano vai ser muito especial, porque ela vai se tratar, ela é sobre mulheres. A galeria representa um número maior de mulheres, por coincidência, não foi proposital, mas coincidentemente a gente, com essa exposição, está fazendo parte de um movimento, de um projeto chamado Women Art Week World, que é uma iniciativa global de impacto social que apoia artistas femininas. E uma vez por mês, eles lançam várias exposições mundialmente que tratam da mulher. Então, essa curadoria foi feita em base a esse impulso, digamos, da UAU, e a gente resolveu chamar a exposição de Eu Mulher. E a inspiração desse texto curatorial é muito em cima de uma poesia da Conceição Evaristo, que é linda, que fala sobre a mulher. Mas o que que nesse contexto a gente imagina assim, que o início da vida, por algum motivo, parece que parte do corpo feminino, né? O homem, obviamente, é parte, mas a mulher, ela gera a vida. E pra gente é interessante imaginar, dentro desse contexto onde mulheres de diferentes identidades, todas brasileiras, compõem esse grupo de artistas. Então a gente tem 3 mulheres indígenas, uma é carajá, as outras 2 são Huniquim. A gente tem uma mulher que é de ascendência europeia do Rio Grande do Sul e é baseada em Florianópolis. Trabalha como uma ambientalista, ativista ambiental, que é a Nara Guichon. A gente tem a Naini Terene, que é uma outra mulher indígena da etnia terena. E essa conjunção de saberes e práticas distintas, eu acho que encontra-se nesse contexto de força, sabe? Onde a mulher é sempre aquele elemento que precisou resistir durante muito tempo para poder abertamente se colocar, se expressar e mudar as coisas, digamos, no contexto social e cultural mais amplo, né? Qual é o papel da mulher? Então, isso eu acho que é uma das principais raízes dessa curadoria. É sempre em torno da mulher, eu mulher. Agora, eu gostaria de ler uma parte desse texto também, porque esse texto curatorial foi escrito pelo Luan, que é nosso parte do time da galeria. Aqui todo mundo pode fazer uma curadoria, se quiser. Esse foi um texto escrito muito sensivelmente pelo Luan, em cima dessa poesia da Conceição Evaristo, que é linda. Mas é o seguinte, ele começa assim: a arte está em constante transformação, mas uma certeza permanece, sua existência é intrinsecamente humana, seja pelas mãos, mentes ou ideias que um artista projeta no mundo. O humano, por sua vez, é inato ou feminino, afinal, todos nós já fomos parte do corpo de uma mulher. Assim, pode-se dizer que, tal como a vida, a essência do fazer artístico é feminina. A partir dessa reflexão, a exposição Eu, Mulher, que toma emprestado o título de um poema de Conceição Evaristo, apresenta trabalhos de 6 artistas mulheres, representadas pela galeria Carmo Johnson Projects, e faz parte da Women Artists Art Week World, uma iniciativa global de impacto social que apoia artistas femininas.
Você é associada do Paulistano, tem a oportunidade de, no dia 7, ter uma pré-abertura, e a abertura oficial no dia 11 de junho, onde a gente estará trazendo uma leitura única pela primeira vez na galeria do Clube Atlético Paulistano, o que me dá um prazer assim, muito grande. E eu também agradeço essa parceria, que eu acho que é uma coisa fundamental para o mercado, para as pessoas, a educação. Uma galeria de um clube sempre tem uma leitura um pouco diferente de uma galeria de mercado. Mas a Galeria do Paulistano é uma galeria de arte, e isso os nossos convidados vão poder se inteirar de uma leitura Eu Mulher, a partir do dia 11 de junho. Obrigado por participar conosco e
Nossa, eu que agradeço. Eu estou muito feliz, primeiro porque a gente vai estar nos Jardins, olha, uma galeria que é em Alto de Pinheiros, já foi no Pacaembu, ambos bairros distantes do centro, né? Enfim, daquele momento urbano paulistano, agora com a oportunidade de estar nos Jardins e dentro do Clube Paulistano, vai ser muito interessante. A gente vai entender como funciona esse fluxo também de pessoas que com mais proximidade terão mais acesso. Eu quero ver.
É um complemento a toda essa experiência que você tem.
Então eu sou extremamente agradecida, porque como você sabe, você realizar uma exposição fora da sua galeria pode ser uma coisa extremamente custosa. E vocês têm um espaço maravilhoso e pela generosidade aí dessa estrutura, que obviamente deve ter sido muito pensada e organizada por você, Sérgio, a gente tem esse espaço e podemos compartilhar, é maravilhoso. Então, muito obrigada.
Falando de arte, hoje na Galeria Carmo Johnson, com a Carmo dando essa história dela, que eu acho que é uma história muito rica, de toda essa evolução e trazendo também uma cultura indígena para o primeiro plano artístico brasileiro e internacional. Obrigado.
Obrigada a vocês.
Você ouviu Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.